Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem aí? Com licença, chegando só perto para começar a nossa conversa. Só lembrando você que você está viva, que você está vivo, que isso é a melhor notícia do dia. Aliás, você é a melhor notícia do dia. E como você vai enfrentar a realidade é o mais importante, é isso aí. Hora de ler o mundo, hora de ler o seu mundo interno e depois combinar com o mundo externo. Como é que você vai fazer para colocar em prática, para colocar no fluxo da humanidade tudo isso que está aí dentro de você? Vamos nessa então. Bom chegar aí perto de você. Só para dizer bom dia, só para dizer feliz dia novo, você que caiu do céu. Todos os dias quando você acorda, depois do seu sono profundo, você cai do céu. Por isso que é bom dormir bem, hein? É bom ter aquele sono dos justos, aquele que você vai no REM, né? Esquece de si, quando você chega parece que tá novinha, tá novinho em folha. Criança aí, curiosa para enfrentar esse mundo de um jeito leve e divertido. Muito interessada, muito interessado em tudo, nas novidades que tem para você. E usufruir tudo de bom que estar vivo oferece. E que o mundo oferece, o mundo é da abundância. É isso aí, você vai aproveitar, vai aproveitar. Vai aproveitar especialmente o que tem dentro de você aí. Vamos chegar para a conversa. Vamos chegar para o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Quero dizer para você que chega aqui, não importa por qual meio, se podcast, se pela rádio, você que pode falar aqui no chat, você que está nas redes sociais, chega com seu papo, conta pra gente aqui na conversa aqui, o que é que faz você acordar todos os dias, o que é que te move, o que faz você erguer a cabeça e dizer, é comigo mesmo, o dia vai valer a pena. Conta pra gente aqui qual é o seu sonho, o que é que faz você reagir positivamente a tudo. É isso aí. A nossa conversa é para isso, para quem acorda para trabalhar, para quem acorda para mudar o mundo, mudando primeiro o seu mundo, usando tudo isso aí que você é, tudo isso que você sabe, tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você já entendeu e imaginou, tudo isso que você sonha. Bom, tô aí no papo, hein? Tô aí no papo, vamos começar aqui mais um diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Chamando aí a Roberta para dizer qual é a do dia de hoje. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Manda aí, Roberta.
Feliz dia novo. Hoje é 24 de novembro. Há 162 anos, o naturalista e geólogo britânico Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, explicando sua teoria da evolução. A primeira edição, que foi votada por editores e bibliotecários como o livro acadêmico mais influente já escrito, introduziu a teoria científica de que as populações evoluem ao longo das gerações por meio de um processo de seleção natural. Ele apresentou um corpo de evidências de que a diversidade da vida surgiu por descendência comum por meio de um padrão de evolução ramificado, semelhante a uma árvore. Darwin incluiu evidências que reuniu em expedições à América do Sul na década de 1830 e suas descobertas subsequentes de pesquisa e experimentação, e mostrou como a seleção natural é um mecanismo cientificamente testável. A teoria da evolução moderna continua a se desenvolver, mas seus escritos ainda explicam a diversidade dos organismos vivos e sua adaptação ao meio ambiente. E o diálogo nutritivo de hoje é com Itacir Flores. Do MEI ao milhão. É contigo, Irineu.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É comigo mesmo. Bom estar com você aí. Bom estar junto nesse dia. Charles Darwin aí. Esse cara virou de ponta cabeça as crenças. As ideias de Darwin realmente são bastante debatidas até hoje, muita coisa. Tem uma outra palavra, a palavra seleção, por exemplo. Tem tudo isso dos modelos que você conhece sistêmicos, mas enfim, é muito legal combinar ciência e criacionismo, a literatura de como a gente construiu a civilização, o nosso modelo de poder, e ao mesmo tempo entender que a natureza é viva, que tudo tem uma origem e que a gente se adapta para ir adiante. E a gente, num contexto de sociedade, no sistema em que a gente está, a gente se prepara para poder sobreviver. Realmente, o ser humano conseguiu chegar a esse modelo de pensamento a partir de uma revolução cognitiva, o que fez a gente interferir bastante nesse modelo da tal seleção, né? Imagina só o que o ser humano não fez, não destruiu do ambiente e outros seres. Quantos seres não existem mais porque a gente, nós, seres humanos, maiores predadores, acabamos. Mas vamos lá. Darwin, criacionismo e evolucionismo são duas ideias bastante interessantes. É, uma científica, outra do ponto de vista da literatura, da criação de representações. E é tudo importante para esse enriquecimento. E é isso que dá significado para a nossa vida. Mas vamos lá! Hoje é mais um dia para você ir além, já está aí, já eu dou um oi aqui para o nosso convidado, mas deixa eu falar da palavra-chave da agenda, atitude. Palavra-chave hoje da agenda é potencial, e diz aquele cartunista Charles Schulz que a vida é como uma bicicleta com câmbio de 10 marchas, mas a maioria de nós quase nunca usa todas as marchas. Pensa que a vida é uma bicicleta de 10 câmbios e você não usa todas as marchas. Por quê? Quando você não usa todo o seu potencial, quando você não entrega tudo o que você tem, quando você fica economizando o que você sabe. Por isso que a gente sempre chama atenção para excelência, para você fazer direito, para você fazer legal, para fazer bem feito, para fazer de forma ética. Isso tudo é usar o seu potencial em todas as áreas, seu potencial emocional, intelectual, espiritual, seu potencial racional, é isso aí, usa no limite, dentro dessa combinação ética, que você vai brilhar muito. Seguinte, isso aí está na Agenda Atitude, palavra-chave potencial, Agenda Atitude. Está aí, né, gente? Já ligou lá? Já garantiu a sua? agendaatitude.com.br, agendaatitude.com.br. Chega lá, Agenda Atitude, e organize o seu tempo sem esquecer do principal. Papo hoje aqui, então, vai ser empreendedorismo, hein? Empreendedorismo. Tem aqui um craque. Ele lançou o livro Do MEI ao Milhão. Vai falar comigo, falou comigo direto de Porto Alegre, Itacira Mauri Floreste. É isso aí. Ele vai falar com a gente. Olha só que ideia bacana. Do MEI ao Milhão. Você sabe que é MEI, né? É aquela empresa individual, né? O empreendedorismo individual, microempresa individual. Você não tem carteira assinada, mas você pode fazer alguma coisa, em vez de fazer bico aqui e ali, não justificar, não ter como comprovar a renda, enfim, para você existir fiscalmente, paga lá 50 e poucos reais por mês, abre a sua empresa e pode prestar o seu serviço, seja lá qual for a atividade, vendedor, representante, money. Bom, vamos falar com ele sobre isso. Itacir Amauri Flores, do MEI ao Milhão, é a ideia da prosperidade, da escalabilidade. Ele tem graduação em Direito, bacharel em Ciências Militares, pós-graduação em Direito Comercial, MBA em Gestão Corporativa, MBA Executivo em Segurança Privada, Safety and Security, Extensão em Política, Estratégia e Gestão. Autor do livro, então, Do MEI ao Milhão, pela Literary Book International. Vamos dar um oi, então, para o Itacir, e eu já volto com as notícias predominantes no dia, nos grandes portais de notícias. Vamos lá, falar com quem tem o que dizer de bom. Quem tem o que dizer de bom, é isso aí, desenvolvimento pessoal, profissão, negócios, startups, tecnologia, ideias, reflexões, esse é o papo aqui, sempre com quem tem o que dizer de bom. Você já sabe, hoje aqui o papo é empreendedorismo, sim. Itacir Amauri Flores é quem está com a gente hoje, graduação em Direito, bacharel em Ciências Militares, pós-graduação em Direito Comercial, MBA em Gestão de Cooperativas, MBA Executivo em Segurança Privada. Enfim, tem uma longa experiência aí e está falando de algo que é muito importante para todo mundo, que é empreendedorismo. Itaci, feliz dia novo. Muito bem-vindo aqui ao Feliz Dia Novo. Tudo bem? Vamos fazer um esquenta aqui. Tudo certo com você?
Tudo certo. Vamos fazer um esquenta, sim. É um prazer estar com você, Leão Toledo, no nosso programa Feliz Dia Novo, levando a sociedade brasileira aí um pouco mais sobre o empreendedorismo no Brasil, em especial ao microempreendedorismo individual.
Pois é, a pegada é essa, né? Você vê, o Brasil tem essa... A gente tem, eu também sempre tive desde garoto, ideias, né? A gente sempre começa alguma coisa, está sempre empreendendo. Às vezes falta um pouquinho de estudo, de método. Muita gente com boas ideias não anda, mas a gente tem um espírito empreendedor. E com tanto desemprego, com tantas oportunidades, com esse mundo virando aí, com tantas startups, tantas ideias, é bem-vindo esse assunto. Você vai tratar com a gente aqui, tem um livro aí que é bastante ambicioso, hein? Do MEI ao Milhão. Então você está falando do microempreendedor individual e como é que ele pode prosperar. Essa é a sua pegada no livro, Itaci?
É justamente essa pegada, né? É um livro que vai aí ensinar a empreender, né? E a pessoa também vai aprender a ensinar. Ou seja, você lê o livro, aprende a empreender e pode ensinar a lá seu filho, seu sobrinho de 8, 10, 12, 15 anos também a empreender. E a pegada é essa. Começa como MEI e chega ao milhão. O MEI hoje... ele orbita em torno de R$80 mil ano, né? Então, quem sabe, se dá o progresso aí, chega a R$1 milhão.
Pois é, você já falou aí, quer dizer, quem vai empreender, o microempreendedor individual, é isso aí, é a família, quem está perto, tem que estar todo mundo engajado no negócio para dar certo. Legal. Então, vamos falar do MEI ao milhão. Você aí que tem a sua MEI, fica ligado aí, porque a gente vai ficar aqui no papo. Aqui é assim, ó, pior do que não ler nenhum jornal, ler um só, a gente dá uma olhada aqui nos portais, o que é que tem de notícia, o que pode impactar a economia, a política, outros assuntos. Mas é o seguinte, já o Itaci está falando com a gente aqui, e eu tenho certeza que ele tem o que dizer de bom para você e vai acrescentar muito. Itaci, segura aí que a gente já volta.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Conversa com quem tem o que dizer. De bom, vamos entrar aqui então nas notícias para ver o que é que nós temos nas manchetes aqui. Abrindo JB, Jornal do Rio de Janeiro. Portal diz aqui na manchete principal: Guedes nega conflito entre sua atuação e offshore no exterior. Offshore é um veículo de investimento absolutamente legal, é verdade. Segundo o ministro, em sua declaração, a conta, diz ele, foi aberta para investir patrimônio no exterior sem pagar impostos. É isso que todos fazem. A questão do conflito de interesse é como um governante, alguém que interfere na economia, pode ser beneficiado com decisões. É o que ele disse que não acontece, que as decisões, que a flexibilidade do dólar, o aumento do dólar foi por causa da política e não por causa de decisões do seu ministério. Enfim, falou o que quis lá, porque realmente isso aí está uma das coisas que está pegando. Outro assunto aqui do JB: Senado aprova a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. Criado em 1930 no governo Getúlio Vargas, o Ministério do Trabalho havia sido incorporado ao Ministério da Economia, criado pelo presidente Jair Bolsonaro no início de sua gestão. Esse negócio de criar ministério, você sabe muito bem também, é para acomodar partidos, para acomodar políticos, por causa das negociações, sempre em forma de apoio às eleições presidenciais que estão chegando aí. Então é isso. Outro assunto aqui: Bolsonaro diz que pretende rever paridade internacional do preço da Petrobras. O presidente fala mais sobre problemas do que benefícios da estatal e diz que busca revisar a política da empresa. Silva e Luna afirma que não é correto responsabilizar unicamente a Petrobras pelo aumento dos preços. A questão do combustível é um debate Se o Brasil produz bastante combustível, por que que a gente tem que acompanhar o preço internacional? O que se diz é que para favorecer investidores, enquanto a gente aqui que recebe e ganha, recebe salários e tudo que tem de imposto sobre a empresa é em real. Enfim, é coisa que o governo precisa resolver mesmo. É um absurdo a gente ter um dos combustíveis mais caros do mundo. Porto Alegre, Grêmio e Flamengo empatam pelo Brasileirão. Outro assunto aqui, Conselho de Ética arquiva processo contra Ricardo Barros. Parlamentar respondia por supostas irregularidades nas negociações para aquisição da vacina indiana Covaxin contra a Covid-19 após denúncia na CPI da pandemia do Senado. Sabe aquilo que a CPI da pandemia conseguiu evitar? Aquela compra superfaturada de vacina que ia dar aí mais de R$1 bilhão de corrupção, pois é. Então o nome dele estava ali como alguém do Centrão, que é o apoiador do governo aí para isso. Bom, tá aí. Então foi arquivado, é isso aí. É o arquivamento geral da União. É assim, a gente acaba não investigando bem as coisas e tudo vai para lá. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente destaca outros assuntos e você pode ler, pode e deve ler vários portais. Não fica aí só no seu quadradinho, não, tá? Em termos de política, desconfie sempre, vigie sempre e veja opiniões diferentes, atitudes diferentes. E leia todos os veículos, tá? Em vez de ficar xingando a imprensa, esse veículo é isso, esse veículo é aquilo, leia. Porque se tem muita gente falando mal do veículo, é porque tá pisando no calo de alguém. A imprensa tá aí para incomodar mesmo, para vigiar mesmo. Esse é o papel, a imprensa representa a sociedade. Senão os três poderes podem fazer os seus combinados lá e a gente fica fora. É claro que a imprensa também tem que ser vigiada, mas a gente tem que ler vários canais. É isso que faz com que a gente firme uma convicção um pouco melhor. A Roberta traz aqui, porque aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa da Rede Positiva, tem a pauta positiva. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A tentativa da Michelin de lidar com o lixo de pneus ao redor do mundo fez com que eles lançassem pneus sem ar à prova de furos, que devem ajudar a reduzir os 18% de todos os pneus mundiais que são descartados antes do tempo, devido a furos. Em setembro, uma peça interessante do Salão do Automóvel de Munique foi o novo conceito da gigante dos pneus para um pneu sem ar que é imune aos furos que os tornam muito inúteis. Pneus descartados são um grande problema de resíduos em todo o mundo. O sistema exclusivo de pneus à prova de furos da Michelin é projetado com 46% de material reciclado e feito de uma matriz de plástico atada com fibras de vidro, que fornece uma camada externa flexível com uma interna mais rígida. A Michelin acredita que os pneus sem ar vão melhorar a vida de todos.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Opa, e aí, que música tá tocando na sua cabeça? Aquela sugestão, sempre toca uma música, sempre manda tocar uma música aí dentro. Você é o DJ do seu cérebro, tá? Quando pensamentos nebulosos, quando sentimentos perigrosos e para baixo ficarem aí te atormentando, tirando o foco, canta uma música aí dentro, assovia uma música, deixa tocar aquela música que te traz uma memória boa, e aí você dá uma limpadinha. E hoje aqui eu vou sugerir para você o Titãs, né? Uma música marcada, é praticamente um texto, mas você vai tocar aí, você vai cantar aí dentro. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Lembrou? Então vai tocando aí, deixa eu tocar aí dentro. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê, hein? Eita! É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar um oizinho aqui para quem tá com a gente, antes de voltar com o papo aqui. antes de voltar com o papo aqui com o nosso Itacir, lembrando que isso daqui, ó, e não é sujeirinha não, viu? Isso aqui é uma espinha, viu? Rubens Lopes, aos poucos retornando. Abraço, Irineu, Roberta, Thiago e a todos que fazem parte desta rede. Ô, Rubens, muito obrigado e bem-vindo, hein? Passou por uma cirurgia aí, ficou um tempo aí fora de combate, né, Rubens? Mas já tá aí com tudo, já tá assumindo suas funções na rede, também profissionais, na logística e também no Consegue. Muito legal, hein, Rubens? E obrigado aí por contagiar tantas pessoas com ideias boas pelo Grupo Mudar o Mundo é Possível. Excelente dia novo, Lúcio Guilherme, um mundo é possível. É isso aí. Vila Guilherme, um mundo novo é possível. Carlos Alberto Machado, tamo com a gente. Edmar Pereira, valeu aí. Bom dia para você que tá com a gente. Nair Cardoso, Itacir Flores está aqui também sendo entrevistado, já tá no papo. Amo você e esse programa. Obrigado, Robarros. Roseli Marques, feliz dia novo para você que tá aí. Você, Roger Schroeder, sempre diz aqui com um papo, hein? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa bela frase de Cora Coralina, lembrada aqui pelo Roger Schroeder. Carla Souza também, tamo nessa, tamo junto. Denise Fonseca Fornazier, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Aí, Djalma, Silva, só alegria. Michel Alves também, bom dia para você. Conversas Literárias, aí, aparecendo com Thalita Mari Rosa. Bom dia, gente do bem, todo mundo do bem. Antônio Carlos Pellegrino, já vou voltar a falar aqui do Meio ao Milhão. Bem Plácido também, de Salvador. E Tarci Flores está aqui com a gente no chat e está também comigo na conversa. Rômulo da Silva Loureiro, tamo junto, vamos nessa, vamos pro papo, vamos voltar a falar dos nossos assuntos aqui, como é que você pode organizar o seu potencial, como é que você pode organizar aí a sua atividade dentro de uma empresa, dentro de uma MEI. Mas antes eu quero lembrar aqui um poema do Rumi. Quando eu falo do Rumi, que eu adoro, eu vou até mudar de trilha aqui antes de voltar para o papo do Itacir, que eu adoro esse poeta persa, esse místico, esse sábio, esse filósofo. Ele diz assim, ó: você nasceu com potencial, você nasceu com bondade e confiança, você nasceu com ideias e sonhos, você nasceu com grandeza, você nasceu com asas, você não está destinado para rearrastreamento, não. Você tem asas, aprenda a usá-las e voar. Estas dores que você sente são mensageiros, ouça-os. Fechei minha boca e falou com você em uma centena de maneiras silenciosas. É o poeta Rumi, para lembrar do seu potencial, como o seu potencial é expandido além de tudo isso que você faz. É o seu potencial também está no seu significado, no seu propósito. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos voltar para o papo, para o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom, estou aqui com o Itacir Amauri Flores, que acaba de lançar Do Meio ao Milhão. Lançou agora o livro, né? Lançou agora na feira, Itacir, é isso?
Sim, ele foi lançado nesse mês que se passou, né? Desde outubro. É, lançado pela editora Literária Ebook. E lançamos agora, neste final de semana, na Feira do Livro da capital gaúcha, Porto Alegre. Foi sucesso, há uma receptividade muito grande, porque o assunto ele é interessante, que vai mostrar, é um livro com motivações para que aquele que está como MEI, ou aquele que quer ser MEI, possa ter uma motivação a mais para não ficar como MEI, para entrar como MEI, seguir o caminho como microempreendedor individual e logo mais já passar para outras etapas do empreendedorismo brasileiro. E é nesse sentido aí que nós estamos dando umas dicas muito boas aí, como chegar ao milhão de reais.
Oi, Tassi, você falou de uma coisa aí que é importante, né? Você baseia o seu trabalho em cima de pílulas de motivação. É isso que a gente faz no rádio também aí há mais de 20 anos, porque o sujeito, para trabalhar, para empreender, ele tem que acordar com uma baita disposição, né? Porque não só desbravar mercado, não só abrir caminhos, ele precisa ter uma big de uma tenacidade, uma bela de uma convicção e uma disposição, porque ele vai estar indo em busca de um mercado, ao mesmo tempo que ele criou uma ideia nova, então ele tem que trabalhar em todas as frentes. Então, ao mesmo tempo que ele está trabalhando, ele está observando, está estudando, então ele precisa estar muito motivado, porque nem sempre as coisas acontecem no ritmo e no tempo que ele gostaria, né? Como é que você lida com esse desânimo aí? A pessoa vem cheia de gás no início, vem motivada, mas de repente não é aquilo, ele precisa ficar corrigindo. Como é que a gente mexe com a cabeça dessa pessoa para que ela continue firme? Porque se fosse fácil, né? Todo mundo chegava ao milhão facilzinho, né?
Exatamente. Um dos objetivos do Estado brasileiro é fazer com que a informalidade seja tirada do caminho e colocado ali um empreendedor. Então, foi criado o microempreendedor individual nesse sentido. Foi um meio de motivação do governo para que aqueles que estavam no trabalho paralelo, sem ligação legal com o Estado, viesse a entrar e se tornar um empreendedor, né? Então, nada na vida se faz se não houver motivação. A pessoa precisa estar motivada. Não adianta ele comprar um carrinho de pipoca, colocar milho, azeite, tudo pronto, colocar na frente da sua casa e querer vender pipoca, né? É difícil. Ele tem que ser motivado a vender pipoca. Ele tem que ser motivado a ser um microempreendedor e usar também da sua capacidade de relacionamento com as pessoas, fazendo a sua própria publicidade e fazendo com que as pessoas que orbitam aquele MEI sejam motivados a motivá-lo. Começa por aí. Tudo começa em casa. Não é fácil, realmente, a pessoa sem muitas condições estruturais, principalmente a financeira, de uma hora para outra, né, querer chegar a R$1 milhão. Mas que há pílulas que motivam a... E é só lendo o livro para descobrir, e também aquelas pílulas que a gente traz do berço. Traz a motivação familiar, traz da motivação de amigos, traz a motivação da escola. Então, nesse sentido, eu acho que temos dados aí para mostrar logo mais que o microempreendedor individual, hoje no Brasil, é uma grande tacada. É um melhor caminho que se tem para aqueles que estão aí na atividade informal.
O que tem de legal, né? O primeiro lugar é, como você citou, né, sair da informalidade e se tornar um MEI, porque o MEI é um meio legal e parece que ele é desburocratizado, ele tem essa facilidade até esse faturamento aí de 80 mil anos, que dá quase 7 mil. Quer dizer, isso compreende muitas atividades que estavam na informalidade. Informalidade é muito legal, você não paga imposto, tudo bem. Mas aí você quer fazer um financiamento em banco, você precisa comprovar renda para fazer o aluguel de um salão, você precisa viajar, você precisa fazer uma série... Enfim, ninguém gosta de estar na ilegalidade. E a MEI é uma taxa muito pequena que permite que você também experimente, né, esse potencial empreendedor. Não importa se você é mulher, se você é jovem, se você é da terceira idade, porque são tantas modalidades de negócios, tantas oportunidades, que basta essa boa vontade, né, Itacir? Essa boa vontade, claro, de saber, né, se você gosta mesmo de problemas, porque se você gosta de problemas e você é uma pessoa especialista em solução, você já pode ser um MEI, não é isso?
É, exatamente. Tem que resolver os problemas, né? Nada há de graça, né? Não existe almoço grátis. Então, temos é que trabalhar, temos que nos dedicar e, com certeza, muitos já chegaram lá. O Brasil hoje tem 11 milhões e 500 mil MEIs, né? Olha. Então, há uma receptividade muito boa. o programa MEI, com toda a estruturação que foram feitas nos últimos anos, ele dá uma tranquilidade para aquele que busca o microempreendedor individual. É fácil de entrar e é fácil de sair. Mas o que nós queremos é que você permaneça no MEI, se dedique, porque com trabalho, dedicação e perseverança, com certeza você vai trilhar esse caminho, vai sair do MEI para limitada, vai chegar numa SA e no futuro aí vai estar com certeza com seu milhão de reais.
E a gente já tem exemplos, né? O MEI tem poucos anos aí, mas você já conhece aí, já temos indicadores de pessoas que embalaram no MEI e já tiveram que mudar para micro, para empresa média. Como é que está essa evolução? Você já tem acompanhado isso?
É, nós acompanhamos, né? Porque eu fui presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi o que me motivou a escrever esse livro e também um livro sobre cooperativismo, que é outro ente interessante dentro do contexto de emprego a nível nacional. E dá para ver muito claramente, né, a evolução do grande número de MEIs. Né? É grande. Realmente a pessoa inicia ali como pedreiro, como um carpinteiro, recebendo 6 mil por mês, quando vê está 7, quando vê está 8, já está optando por outro ente jurídico de registro mercantil.
Muito bem, aqui no Feliz Dia Novo, na rede positiva de rádio, de internet e de tudo, este lugar, agora todo lugar é a nossa rádio, conversando aqui com Itacia, a Mauri Flores, que lançou o livro Do MEI ao Milhão, mas ele é especialista em cooperativismo também. Vamos fazer o seguinte, fechar um pouquinho aqui, a gente volta a falar com o Itacia Flores logo mais, para falar ainda desse modelo MEI, empreendedorismo, como você cresce, como você se organiza e também como é que você coopera, como é que a gente trabalha com essa ideia maravilhosa que é do cooperativismo para empreender, para fazer negócios e para criar redes antes de mais nada. Já, já, segura aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Amanhã desta quinta-feira, pede um ajuste entre buscar novas diretrizes e conservar o que está conquistado. Além disso, pode haver uma sensação de improdutividade. As coisas podem não fluir como desejado, portanto, mantenha-se nos trabalhos rotineiros. Na parte da tarde, com uma postura mais confiante e afirmativa, você pode investir em novos projetos, se desvencilhar de contratempos e esclarecer mal-entendidos. Apenas mantenha atenção para não se fechar em suas ideias e convicções. Pontos fortes, inteligência, criatividade, agilidade. Pontos fracos, dogmatismo, insensatez, melindre.
Isso aí. Qual será a influência dos astros no seu humor, hein? Vamos nessa então, você está aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa da Rede Positiva, da Rádio Positiva. Valeu você aí que está ouvindo a gente pelo rádio, você que baixa o app aí, hein? Baixa o app aí da Rádio Positiva no seu smartphone, tá? Assim você, qualquer hora do dia, pode ouvir músicas, trocar ideias, tamo lá. E é só baixar lá, só entra na loja, procure positivice.radio.br que você encontra. Estou aqui olhando para o meu smartphone também, sempre tem participações especiais. Eu tenho aqui, ó, quem entrou aqui com o papo sobre potencial, que é a palavra-chave hoje da Agenda Atitude. Já pegou a sua Agenda Atitude? Já ligou lá? Já acessou? Acessa lá no agendaatitude.com.br e garante a sua e aquela que você vai dar de presente, hein? Ó, quem tá acessou aqui, ó, o meu grupo que transcende esse momento é a Lady Gaga. Ela tá dizendo aqui, ó, sobre potencial o seguinte. Se você tem um potencial revolucionário, você tem um imperativo moral de fazer o mundo um lugar melhor. Tá? Entendeu? Se você... se você tem um potencial revolucionário, você tem o imperativo moral de fazer o mundo do mundo um lugar melhor. É, você tem o potencial, você tem que usar, tem que colocar isso aí, tem que colocar em obras. E a outra vem do além, né? Uma das primeiras pessoas a falar da cultura do Tibete, Helena Blavatsky, diz o seguinte, ó, o potencial da humanidade é infinito e todo ser, que significa eu e você, tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso. Estamos todos nele juntos, é... Somos um... Sabe aquele vídeo que a gente roda aqui com a voz do Edinho Moreno? Somos um, a gente nunca pode esquecer isso. Tamo junto, então? Pegou aí o que disse a Helena Blavatsky, que o potencial da humanidade é infinito e todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso. É isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui num portal de notícias, mais para ver como é que estão as notícias lá fora. Entra aqui no portal do Estadão, agência Estado, principal manchete. Congresso amplia em quase 140% a previsão de emendas para 2022. Parlamentares querem 112,4 bi. É isso que você ouviu, 112,4 bi em recursos públicos para financiar obras e serviços em seus redutos eleitorais. É o toma lá da cá do voto, 7 vezes mais do que estava reservado para o ano que vem. Mas enfim, Congresso está sendo controlado totalmente pelo Centrão, governo também precisa de popularidade, não está fácil para o atual governo se manter, conseguir renovar aí os seus votos, esse negócio de renovar votos vai ser difícil pelo jeito, né? Coisa não está fácil não, então é aquele velho esquema da velha política velha do Brasil. Então vamos lá. Outros assuntos aqui do Estadão. Sem o teto de gastos, o governo vai gastar muito mais e pior, é o que diz Pércio Arida, que foi um dos criadores, um dos formuladores do Plano Real. Para o economista, o Brasil não vai quebrar se formos capazes de eleger um bom presidente nas eleições do ano que vem. O país vai encontrar o seu caminho. E aí, seu Pércio Arida, como a gente vai encontrar um bom presidente, hein? Como é que a gente vai encontrar? O ambiente está quente, então é importante que você olhe, analise, não fique só com as suas paixões por causa disso e daquilo. Veja aquele cara que é capaz de conciliar o mundo, conciliar, seja comportamento, seja um modelo de gestão, seja o jeito de fazer política, o passado com o futuro. É isso que vai fazer a gente encontrar o candidato ideal. E mesmo encontrando o candidato ideal para a próxima legislação, tem que ficar em cima mesmo, a imprensa tem que ficar em cima de qualquer candidato que ganhe a eleição, porque a gente precisa acabar mesmo é de governo que entra e cria esse aparelhamento, combinação com o STF daqui, combinação com o Congresso dali, Centrão, e quem paga a conta de todos os desastres da má política, da má gestão, da incompetência, da corrupção e do aparelhamento, somos nós, eu e você. Então vamos lá para mais uma corrida eleitoral e evitar aí ficar em cima do atual governo também, para que não cometa ainda mais coisas perigosas com o nosso orçamento, com o nosso rico dinheirinho. Vamos lá então, outros assuntos. Coluna do broadcast: estouro da bolha das fintechs pode afetar IPO do Nubank. Assunto de economia e negócios: empresa deve estrear na Bolsa de Nova York em dezembro. Porém, percepção internacional sobre fintechs vem piorando, o que tem provocado vendas de papéis do setor. O editorial do Estadão fala de alta de preços, eleva a arrecadação e amplia espaço para gastos federais. E a íntegra, inflação dá lucro para o governo, publicado nesta quarta-feira. Estadão analisa também negacionismo de Lula sobre ditaduras, impõe vidraça extra ao PT nas eleições. Lula namora Alckmin, mas está casado com Disseu ao relativizar ditaduras. É outro assunto, é outra análise do Estadão. Entre os colunistas do Estadão está o Leandro Karnal, que também fala que pequenos gestos irritantes dos outros disparam gatilhos de ódio. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, leia vários. Assim você evita o viés do pensamento e da crença de um e de outro, do Irineu, do Zé, do Garcia, da Jovem Pan, da Globo, da Record, do SBT, do Siqueira. Todo mundo fala o que quer, todo mundo está pensando. Alguns estão falando porque tem opinião comprada, outros estão falando por convicção. E você vai criar sua convicção a partir disso. Vamos nessa então? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e aqui a gente destaca a pauta positiva. É isso que manda a Roberta agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um estudo destrói o mito de que as mulheres são mais emotivas que os homens. Um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, acompanhou 142 homens e mulheres durante 75 dias para entender suas emoções diárias. E o resultado foi surpreendente. Durante o estudo, as mulheres foram divididas entre dois grupos: as que utilizavam algum tipo de método contraceptivo hormonal e as que não faziam. Segundo Adrienne Beltz, autora principal da pesquisa, mulheres foram historicamente excluídas de pesquisas experimentais, em parte devido à suposição de que flutuações hormonais levam a variações de resultados que não podem ser controladas. Os pesquisadores detectaram flutuações nas emoções de três maneiras diferentes e, em seguida, compararam os sexos. Eles encontraram pouca ou nenhuma diferença entre eles, sugerindo que as emoções dos homens flutuam na mesma medida que as das mulheres. Também não encontramos diferenças significativas entre os grupos de mulheres, deixando claro que altos e baixos emocionais possuem inúmeras influências, não apenas os hormônios, relata Adrienne. A autora ainda esclarece que as descobertas da pesquisa mostram ser uma decisão equivocada excluir mulheres de pesquisas científicas por conta da oscilação de hormônios e emoções, que teoricamente confundem os resultados de estudos. Em uma última análise, as descobertas ajudam a eliminar preconceitos sobre o que ser emocional significa para homens e mulheres. Ao contrário de todos os estereótipos de gênero que você ouviu até hoje, não, as mulheres não são mais emotivas que os homens.
É, também acho, sempre achei. A gente também é delicado, a gente também é sensível, a gente também se emociona. A gente também chora. Chora por coisa besta. Chora com propaganda de margarina, com aquelas comédias românticas da Sessão da Tarde ou do Netflix. Homem também chora. E você, meninão aí? Você também não chora? Fala a verdade. É que a gente esconde, né? A gente fala que é cisco no olho. A gente fala que é problema de encanamento do olho. Mas é. O ser humano tem o mesmo equipamento emocional, é isso daí, homens e mulheres. É o mesmo equipamento, apenas alguns, por uma questão cultural, revelam mais as suas fragilidades. Mas hoje está tudo certo aí. Então é isso aí. Deixa eu dar um oi aqui, mais um oi aqui, antes de voltar para o papo com o Itacir, falar do Meio ao Milhão, Laodiceia Carreon. Feliz dia a todos, saudades do seu programa, agora voltei, sucesso sempre, que bom. Tanta gente voltando, tanta gente aqui. Henrique Neto também, feliz dia novo, bom dia. Marcelo Queiroz, feliz dia novo, está falando com a gente lá de Osasco. Cícero Ferreira, feliz dia novo, é isso aí. Ivan também, bom dia com a gente. Rômulo da Silva Loureiro, feliz dia novo. Vamos nessa então. Aqui a gente vai trocando ideias. O papo hoje é empreendedorismo. Como é que você pode, você que tem uma atividade informal, você precisa saber mais, claro, sobre MEI, o microempreendedor individual, um jeito que você está na formalidade, gastando quase nada mesmo, a gente já falou aqui, é 50 e pouquinhos reais para você faturar até 80 mil ano que vem vai para 130 mil, é isso que a gente está falando aqui. A gente fala com quem acorda para trabalhar e você pode consolidar o seu negócio e pode empreender. Mas vamos lá, vamos voltar a falar com o especialista disso, que escreveu um livro sobre isso, do MEI ao Milhão, o Itaci Flores. Vamos voltar para o Diálogo Nutritivo aqui.
Nutrition Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, tantos desempregos no Brasil, tantas oportunidades também, né? Pois é, quando você tem problemas, tem uma ilha de oportunidades, alguém que diz também. Se você consegue olhar o contexto, consegue olhar até as crises, consegue olhar tudo que está acontecendo, você começa a trabalhar o seu lado criativo. E depois do seu lado criativo, quando você descobre que existe uma oportunidade, que existe uma saída, que existe uma solução para os problemas dos outros, quando você resolve problemas dos outros, você já vira um empreendedor, não é mesmo, Itaci? Você que está com a gente aqui hoje no Feliz Dia Novo.
É isso aí, nós temos que resolver o problema dos outros. Né? Um MEI, carpinteiro, um MEI pedreiro, encanador, o pipoqueiro, né? O costureiro, a costureira. Então, nós vamos, nós nos especializamos como MEI em resolver o problema dos outros. E é bom, é uma satisfação também resolver os problemas das pessoas quando nos procuram. É isso? É assim que a gente encara o MEI. E digo para os senhores aí que estão nos ouvindo que o microempreendedorismo do Brasil, ele depois que foi instituído, ele facilitou muito. Né? Facilitou muito. Porque hoje uma das seguranças de ser MEI é que você está pagando o seu INSS.
Sim, né?
Você está se preparando para problema que possa ter de saúde, você está dando segurança para a sua família e você está pagando aquele INSS buscando no futuro uma aposentadoria. Se paga hoje na média de R$ 54,50 cada MEI. E aí se paga junto todos os impostos. Tudo que é do governo está aí nesse valor. Então é um valor pequeno, é um valor que o MEI deve se dedicar, deve se pagar, deve fazer todos os meses o boleto de pagamento e no final de cada ano fazer o seu relatório para prestar conta do governo se você não ultrapassou os R$ 80 mil, que é o valor estipulado hoje para o MEI. Já no ano de 2022, será R$ 130 mil. Você começa aí já a chegar perto de R$ 1 milhão.
Pois é. Fala uma coisa para mim. A pessoa que paga o MEI, Itaci, ela paga aquela taxa fixa. Se ele faturou 3 mil no mês ou 8 mil, digamos, ele vai pagar aquele mesmo R$ 54,00 de imposto, é isso?
Sim, ele paga somente R$ 54,50. Não vou... tem outros valores, mas tudo em centavos ali. 50,
sim.
54, tá. Depende do tipo de serviço. Mas ele pagou aquilo ali, ele está totalmente legalizado.
E isso vale então, para prestação de serviço, para venda de produtos que ele desenvolva? Isso vale para qualquer modalidade de negócio que ele abra com a sua MEI?
Qualquer modalidade de negócio. Pode ser prestação de serviços, pode ser venda da pipoca, né? Pode ser venda de balas na rua. Ele compra por um valor de 100, ele vai vender por um valor de 200, vai fazer aquela contabilidade e no final do ano ele vai prestar conta de toda essa contabilidade, que é onde o Estado vai verificar se ele ultrapassou ou não o valor. É isso aí. É muito simples, é muito prático. E o livro explica muito bem isso em todos os detalhes.
O livro é o Do MEI ao Milhão, que é o livro recém-lançado pelo Itaci. Vamos imaginar o seguinte, Itaci. As pessoas têm ideias, as pessoas se juntam. Mesmo numa MEI, se eu tenho um irmão, tenho um amigo, tenho um compadre, alguma pessoa assim que tem atividades, quer dizer, e quer ter uma atividade legal, eles abrem uma MEI. Ela é individual, mas alguém abre. E aí eles cooperam para que essa empresa funcione e eles entreguem serviço. Pode ser o que você falou, né? Pode ser o marceneiro que fabrica móveis, pode ser o garoto que junta com outro para fazer uma startup de auxílio, de serviço de tecnologia, para criar uma pequena, um centro de DJs para fazer festa, sei lá o quê. Desde que ele fature e mande nota para o cliente dele até esse valor, ele está trabalhando. Pois é, ele não tem o CLT, mas ele tem uma condição de imposto muito boa para ele prosperar e entrar com a cabeça nessa dinâmica de crescer, né? Ele fica com uma cabeça de crescimento já para ver se chega logo a 1 milhão. É um grande estímulo a MEI mesmo, né?
Realmente é um grande estímulo. Hoje, a MEI, na situação que está, o microempreendedor só pode ter um empregado. Veja bem, ele pode ter um empregado com carteira assinada e pagar todos os direitos do empregado. Então, tá. Não pode dois meses se unirem. Com um empregado. Né? Já aconteceu casos, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, onde o pai era MEI, a filha era MEI e a esposa era MEI. Mas aí seriam três MEIs. Não Sim. tem problema. O que não pode, três pessoas estar em um MEI. O MEI é microempreendedor individual. Ou seja, a pessoa cria o MEI, porque quando começar a evoluir, quando começar a ter resultado do seu trabalho, ele pode contratar um funcionário dando todos os direitos legais vigentes na CLT a esse funcionário.
O que não pode é a pessoa só pode ter esse CNPJ de MEI, ela não pode acumular um outro CNPJ também. Uma pessoa só não pode ter duas MEIs, mesmo que sejam atividades diferentes.
Não, ele não pode ter duas MEIs, como também não pode ter outra empresa. Ele não pode administrar outra empresa, ele é MEI. Ele tem um CNPJ, ele não pode estar envolvido com outra empresa.
Quer dizer, então, esse é um programa praticamente, não é um programa social, mas é um programa de incentivo à iniciativa de empreendedorismo individual, mas ele é restrita, então, a pessoas que não são registradas numa empresa e que não tem outra empresa, que não são sócios de outra empresa. Ou seja, ela está na informalidade, ó, vem para a legalidade, desburocratizado total, com pequeno imposto para que a pessoa possa investir. E pode ter um empregado dando a ele todas as condições, os direitos trabalhistas, que isso ele vai recolher pelo funcionário dentro da outra lei mesmo, certo?
Exatamente isso. Foi uma forma do governo motivar a retirada da informalidade.
Né? Sim.
Dar a formalidade para aqueles que querem se tornar um empreendedor, que tem interesse de entrar numa vida regrada na legislação do Brasil, no caso, é que deem condições assim, para a estrutura de saúde com a sua família, porque no momento que ele está pagando o INSS, ele tem todos os direitos, como eu, como o senhor, como que eles estão nos ouvindo. Claro. Né? Então, é uma forma de tirar da informalidade, de legalizar aquele cidadão, e dar, sim, principalmente para ele, um título de empreendedor. Ele não é mais o informal, ele é o empreendedor. Ele é considerado um empresário no Brasil, mesmo sendo microempresário.
Então tá aí, olha, chegou um livro que tem todas as dicas, tanto dessa questão formal, quanto para você ter essa mentalidade empreendedora, que é a pegada do Itaci, para que você tenha o seu negócio, não importa o que você faz hoje, uma manicure, uma cabeleireira, um profissional marceneiro, um torneiro, enfim, um garoto que mexe com tecnologia, o outro que mexe com festa, qualquer atividade comercial, profissional, que você não vai ter um contrato de CLT, mas que você quer empreender, você entendeu que tem uma oportunidade, use a MEI, porque ela é um recurso importante. Então, 2022, você pode faturar até 130 mil por ano. E uma vez que você conquista um mercado desse, aí que você começa a subir os degraus para chegar a 1 milhão, né, Itaci? Esse é o projeto, isso é a inspiração que você oferece com seu livro, não é?
Exatamente. Nós, aqui, ó, técnicas e pílulas motivacionais para que a pessoa possa ler com calma o seu livro, porque não tem como escapar do trabalho, da dedicação e da perseverança. Você tem que trabalhar
Sim.
para ganhar, sobreviver. Nós não vivemos outra forma no mundo que vivemos. Sim. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que nos dedicar e temos que ter perseverança. Tendo a perseverança, você chega lá, mas não pode desistir. Né? Os problemas e as pedras que foram encontradas na família têm que serem retirados. E nesse livro aqui, você terá aí, ó, 100 perguntas e respostas sobre o MEI. Todas elas, né, aí, ó, um desenhozinho aqui com uma charge, né, dando Sim. uma ideia clara e bem precisa e bem simples, um vocabulário com facilidade de entendimento, o que você pensar sobre o MEI está nesse livro.
Muito bem, muito bem. Bom, eu conversei aqui com Itaci Amaury Flores, lançou o livro Do MEI ao Milhão, livro que você já encontra nas livrarias aí, na Amazon, você procura aí Do MEI ao Milhão, lançado pela Literary Books. Quem quiser procurar o Itaci Flores, acha nas redes sociais, está passando aqui embaixo o endereço. Você quer reforçar algum contato seu, Itaci, palestras, consultorias, o que você queira dizer?
Não, nós estamos à disposição dos telespectadores do Feliz Dia Bom.
Ouvintes, telespectadores, quem ouve a gente pelo podcast, né? É tudo, né? Quem tiver aí, seja lá pelo meio que for, né?
Realmente, nós estamos à disposição aí. O nosso livro está em várias livrarias aqui no Sul, em todo o Brasil aí. Está muito bem coordenado pela Literary Books, uma das grandes editoras do nosso país, né? E as vendas estão muito boas, estamos tendo uma boa receptividade por parte da sociedade. Até hoje de manhã tive um contato aqui com o pessoal que deverá adquirir vários livros para dar de presente aos seus funcionários, né, de Natal. Sim. Ou seja, motivando o funcionário a ser MEI. Então há uma vontade a nível nacional de que o MEI passe a tomar conta, sim. Por quê? Porque se houver um desempregado numa empresa e ele não ter uma estimativa, uma motivação para empreender, vai acabar entrando na informalidade, fazendo bico, etc. E isso a gente não quer. Eu, principalmente, não quero. E o Estado brasileiro também não quer. Porque, estando formalizado, com certeza vai melhorar tudo, principalmente para a sua família, com estrutura, né?
É isso aí. E além de você que tem aí a sua atividade, você passa a ter um cartão, você pode criar o seu nome fantasia, é o nome da sua empresa, você se torna uma empresária, um empresário, porque você, quando vai conversar num banco, quando você vai fazer qualquer outro projeto de financiamento, ou quando você vai falar com fornecedores, quando você vai falar com clientes, isso dá uma estatura, né? Você não faz bico mais, você tem uma empresa que presta serviço, que traz soluções, que faz produtos. É isso que é importante. Você sai da informalidade e passa a ter um respeito. É importante para o branding. É importante para o seu modelo de negócio. Você está legal. E como a facilidade, né, essa fórmula muito simples, desburocratizada, existe por parte do governo que incentiva isso, é muito importante. Aí você junta essa ideia que você tem, mais as técnicas, mais os conselhos de um especialista como o Itaci Flores, através do livro Do MEI ao Milhão, você vai arrebentar, você vai detonar. Então, 2022, ó, põe isso na sua cabeça. Se você está aí, você é representante, você é isso e aquilo, você não tem um modelo formal, olha, aproveite a MEI e comece a pensar como empresário. É esse o recado que está dado, certo, Itaci?
Certo. Eu agradeço muito a oportunidade, eu e Irineu Toledo, e o programa Feliz Dia Novo, em oportunizar, né, a nós, escritores, né, e que temos essa vontade de levar para a sociedade algumas ideias, algumas motivações que nós entendemos ser importantes. Né, a gente agradece muito aí, e que 2022 seja um ano de sucesso para todos nós, e principalmente para aquele MEI e para aquele que quer ser MEI. E leia o livro Do MEI ao Milhão, e com certeza você vai chegar perto desse grande número aí, que é o que a gente espera.
Ah, é o sonho. Vai chegar ao 1 milhão em 2022, mas pelo menos tem que começar. Obrigado, Itaci. Até uma próxima.
Positivo City Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, Do MEI ao Milhão. Você não vai num primeiro passo, né, até o milhão, já sabe, né? Tem que ir devagar, mas tem que saber o que você está ganhando a cada mês, como é que você pode crescer a cada mês. É isso aí. Mas vamos lá então para nossa última, nosso último passeio aqui pelo portal de notícia, ver assuntos aqui da revista Piauí, que faz análises e artigos mais aprofundados. Depoimento: nem pão, nem circo e sem teto. Artista cissense perdeu o trabalho na pandemia e vive numa ocupação à beira do despejo. É um destaque, uma matéria. Pois é, uma realidade que aconteceu com várias atividades, gente muito dependente da aglomeração, atividades artísticas, shows. Está voltando aos poucos, mas aquelas que ainda eram mais frágeis, pois é, as pessoas sofrem muito. Questões da desigualdade brasileira. Sou uma pessoa que não existe. Tema da redação do Enem: os brasileiros sem documentos, como Maria da Conceição, protagonizam dramas e por vezes tragédias por não terem certidão de nascimento. Coisa essa, que coisa essa, né? Tem gente que não existe. Tem um podcast também lá da Piauí, e o que tem lá é o sequestro da Amarelinha, os Diamantes do Maracanã, o primeiro episódio da série em podcast da revista Piauí, com Suicinfo. É isso aí. Outro assunto aqui, igualdade também da Piauí, pandemia sem transparência. Tem lá um artigo assinado por Thaís Saibit, Luiz Fernando Toledo, que nada tem a ver comigo, além do nome, e Renato Buono. Questões de transparência. O governo sabia e não contou. INPE enviou relatório sobre o aumento de 22% da derrubada da floresta amazônica 15 dias antes de o ministro Joaquim Leite discursar na COP26, prometendo zerar o desmatamento. Quando a gente conseguir aproximar o discurso da prática, aí tudo vai dar certo. Isso vale para você, você que fala bastante, você que tem sonhos, você que projeta coisas, faça acontecer. Quando se trata de políticos que a gente ouve e eles falando o tempo todo isto e aquilo, mas a prática nunca corresponde. Então o discurso é bom, mas a prática ou é contrária ou praticamente não existe. Últimas aqui da Piauí, questões climáticas. As vidas cada vez mais secas do Pantanal. Entre rios que desaparecem, peixes mortos e tempestades de areia, ribeirinhos sofrem com ir e vir em busca de trabalho. Questões educacionais. Mafalda é reprovada no Enem. De Laerte a Ferreira Goulart, de Chico Buarque a Madonna, o que diziam as questões que o governo Bolsonaro censurou em 2019 no Exame Nacional do Ensino Médio. Questões de políticas públicas. Auxílio remendado, novo benefício, começa a ser pago, mas falhas de planejamento marcam a execução do programa. Questões político-policiais. A reconciliação da República. Bolsonaro esvaziou a CGU e cooptou cúpula do Ministério Público Federal. Sociedade brasileira precisa de pacto para garantir impessoalidade republicana das instituições. Aqui mando eu, nem Covid, nem oposição, nem eleição. Na Nicarágua, regime de Ortega criou leis para prender opositores e demitiu médicos que criticaram gestão ineficiente do governo na pandemia. Triste ver aí, inclusive, o Lula aprovando, passando o pano também para esse regime do Ortega na Nicarágua. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E tem aqui a nossa coluna, o nosso amigo que investiga aqui as matérias relacionadas à diversidade e inclusão. É a coluna Preto Sou, do nosso colaborador Sandro Mendes, que está falando do Museu na Pequena África, História e Cultura Afro-Brasileira. Ganha um espaço de exposição inaugurado antes de ontem, 4 anos... após o decreto. Pois é, vizinho ao Cais do Valongo, na Gamboa, Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB foi inaugurado 4 anos após o decreto de sua criação. Instalado em um palacete de 1877, a instituição oferece ao público acervo de cerca de 2.500 itens, entre pinturas, esculturas e fotografias de nomes consagrados, além de artistas contemporâneos. Em 2017, o Mucabi foi oficialmente constituído pela prefeitura, mas 2 anos depois, funcionando apenas como centro cultural, fechou as portas. O imóvel exibia condições precárias, incluindo goteiras por toda a parte. De lá para cá, o acervo foi catalogado e higienizado. A criação de salas de exposição deu forma, de fato, a um museu. Tá aí. Vamos lá. A retomada acontece com a mostra Protagonismo, Memória, Orgulho e Identidade. No acervo, o visitante encontra, entre outras obras, as telas Árvore, Calcinada, de Nelson Sargento, Sambistas, de Heitor dos Prazeres, e uma criação sem título de Arte Deft, que usa pintura e colagem digital para tratar da realidade urbana e periférica. É isso aí. O museu está lá já, então, aberto, Rio de Janeiro, você pode ir lá visitar. O museu é um braço do Centro de Interpretação da Herança Africana, que ficará no galpão Docas Pedro II. Faz parte das obrigações assumidas pela União junto à Unesco, mas que ainda não saiu do papel. Vamos lá, então. Agora, no streaming, falando de cinema também, o filme mais visto do ano do país é Marighella, que chegou à Globoplay, a Globoplay no próximo dia 4. Seguindo então aqui com o nosso papo, vamos lá, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos nessa aí. Manda aí, Roberto, o que você tem para mandar, se é isso que eu tenho que fazer mesmo. É isso, Thiago?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Barueri é a cidade mais competitiva do Brasil. Usado como fonte de dados para o desenvolvimento de políticas públicas e atração de investimentos, a segunda edição do Ranking de Competitividade e Sustentabilidade dos Municípios, divulgado na última segunda-feira, dia 22 de novembro, traz as cidades de Barueri e São Caetano do Sul, ambas em São Paulo, e Florianópolis, em Santa Catarina, como as mais competitivas do país. Na primeira edição, São Paulo ocupava a terceira posição, e este ano caiu para a quarta, numa troca de posto com a capital catarinense. Realizada pelo Centro de Liderança Pública, a lista avalia os 411 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, onde vivem mais da metade da população do país. O estudo analisa 65 indicadores, como funcionamento da máquina pública, questões fiscais, de saúde, educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica e telecomunicações. Lucas Cepeda, coordenador de competitividade do Centro de Liderança Pública, informa que o ranking serve como ferramenta de avaliação da gestão pública pela população para construção de políticas públicas e atração de investimentos privados. Segundo ele, 23 dos 27 estados usam a lista para desenvolver políticas públicas. O Centro de Liderança Pública também divulga há 10 anos um ranking dos estados mais competitivos. Várias empresas e instituições de fomento estão olhando para o ranking para decidir alocação de investimentos. Tadeu Barros, diretor de operações da entidade, ressalta que da lista dos 100 municípios mais competitivos, 49 são do estado de São Paulo e a grande maioria fica nas regiões Sul e Sudeste. O ranking deixa clara a disparidade que há entre as regiões brasileiras. A primeira cidade fora do eixo Sul-Sudeste na lista é Recife, na posição 55. Cepeda chama a atenção também para o estado do Rio de Janeiro, que tem 13 cidades entre as 100 piores da lista.
Ai, 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 chegou, hein? Chega por hoje, né? Só quero dizer mais uma coisinha pra você. Ouça os sussurros do coração. Ouvir os sussurros do coração. Quando você tá em silêncio, seu potencial fala com você, sussurra ali no ouvido. E esses sussurros são absolutamente categóricos. Não há ser nem mas. Então feche os olhos, procure o seu silêncio para ouvir os sussurros do seu coração. O coração não conhece ser e mas, ele simplesmente diz que este é o seu destino. Tornar-se pintor, tornar-se poeta, tornar-se escultor, tornar-se dançarino, tornar-se músico, tornar-se o que você quiser. Ele simplesmente diz que é assim que você se realizará. É assim que você será feliz. Ele começa a direcioná-lo, é o sussurro do seu coração que vai te lembrar do seu propósito. A função do mestre é ajudar você a estar em silêncio para ouvir os sussurros internos. Então sua vida começa a ser guiada por uma disciplina interior. Por isso não lhe dou nenhuma disciplina exterior, mas o ajudo a descobrir o seu insight, a ouvir o seu sussurro. Você então será livre, andará em liberdade, porque estará coerente com o seu mundo interno. Sannyas, portanto, não é um cativeiro, não é um culto, não é um credo. É uma declaração de liberdade, é uma declaração de individualidade, é uma declaração de amor e criatividade. Aqui, adaptado de um argumento do Osho, para encerrar o nosso papo de hoje, sempre ideias, sempre reflexões para você começar bem o seu dia. Lembrando que ideias, dicas, toques, está no livro Agenda, Agenda Livro, que você pode garantir lá no agendaatitude.com.br. Está muito linda a agenda, hein, gente? Está linda demais a agenda, série limitada, que você vai dar de presente para seus funcionários, clientes, amigos, para todo mundo. Economiza, né? Compra tudo de uma vez só e aquele presente igual que todo mundo gosta, né? Quando você dá uma agenda para alguém, a outra pessoa fala assim, eu também quero, onde é que encontra? Então, faz isso. Ó. Você pode dar o mesmo presente para as pessoas que você gosta e todo mundo vai ficar feliz. Todo mundo vai acordar todos os dias no próximo ano, inspirado com a agenda Atitude, aí, bons hábitos para uma vida mais feliz. Também tem a versão e-book em PDF, que você, ao adquirir a sua agenda, vai poder baixar também. Daqui a pouquinho a gente vai liberar lá o PDF também, o download para você. Aí, tá lá também, se você quiser, o livro Feliz Dia Novo. Vamos lá, então, ó, agendaatitude.com.br é o caminho só, é o único caminho que você tem por enquanto para adquirir a sua agenda. Como organizar seu tempo em 2022 sem esquecer do principal. Eu sou Irineu Toledo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Agradecendo aqui o Ulisses Galuti, o nosso setup, o Thiago aqui no controle total, a Roberta aqui nas notícias e na apresentação, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar no compartilhamento, lá tocando tudo com a Rádio Positiva, a Rede Positiva, com todo mundo que ouve a gente via rádio, via streaming, você aí nas redes sociais, você aí também nos podcasts, muito obrigado. E chega junto, escreve, diga pra gente o que é que você pensa, o que é que você sonha, o que você acredita e o que é que você faz. É sempre bom saber o que é que você está fazendo da sua vida e compartilhe suas ideias, sua inspiração também nos chats, onde a gente aparece, tá bom? Vamos nessa então. Roberta, diz aí o que é que tem pra amanhã.
E por hoje ficamos por aqui, ao vivo, porque nas plataformas e na Rádio Positiva estamos 24 horas no ar. Aliás, você já baixou o nosso app? Entra na sua loja de aplicativos, digita Positivice Rádio e baixe nosso app. Amanhã vamos falar sobre vendas. E nossos convidados são César Frazão e Jax Greenberg. Te esperamos. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.